sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 7 de maio de 2015, às 16 horas e 7 minutos. Convido o excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa.
Uma indicação do deputado Juarezão, uma indicação do deputado Chico Leite, uma indicação do deputado Wasnir de Rore. Está lido os expedientes.
Não tendo mais expedientes sobre a mesa, dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Questão de ordem, deputado Wasnir de Rore.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar nessa casa o falecimento do Dr. Isaac Barreto Ribeiro. Dr. Isaac, inclusive, foi homenageado no passado por essa casa com título cidadão honorário de nossa iniciativa. Foi o primeiro médico em Brasília. Ele foi o pai do corredor Alex Dias Ribeiro. Dr. Isaac chegou em Brasília no dia 1 de janeiro de 1957. Uma história viva. Depois se formou em Direito, integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Portanto, foi um homem que militou na área médica, militou na área de Direitos Humanos e deixou um legado significativo para a nossa cidade. E eu, particularmente, é um tanto quanto triste noticiar no plenário dessa casa, mas tive o privilégio de gozar da amizade desse homem bastante experiente que tanta contribuição deixou para a cidade de Brasília. Eu quero aproveitar e pedir que essa casa emita um telegrama à família, mostrando as condolências de uma instituição da cidade que acompanha a história dos pioneiros dessa cidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Wasnir de Rore. Dando início ao pequeno expediente, ao comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de hoje, o jornal Correio Brasiliense divulga uma matéria baseada em informações do Ministério Público, e aí o jornalista não tem culpa, o jornal também não, porque o jornal dá notícia baseado na fonte, e sempre o jornal avalia que a fonte tem credibilidade. Mas a verdade é que a matéria é baseada em inverdades de uma ação de improbidade do Ministério Público movida contra o governador Agnello Queiroz e o então vice-governador Tadeu Filippelli. Por improbidade. Qual foi o crime de improbidade cometido por eles? Deram aumento a servidores. E o Ministério Público diz que os aumentos foram dados sem base legal. Na verdade, com todo o respeito ao que eu tenho ao Ministério Público, o procurador que escreveu isso escreveu uma mentira. Está mentindo. Porque os aumentos todos foram apreciados aqui nessa casa. E foi cobrado as planilhas. Todas as planilhas eram analisadas. E eu vou ler aqui, para que não paire nenhuma dúvida. Alegação de que Agnello mentiu sobre as contas do DF divulgada pelo Correio. A matéria do Correio Brasiliense, divulgada hoje, 7 de 5 de 2015, afirma que o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação de improbidade contra Agnello Queiroz por conta dos aumentos salariais. Trata-se de mais uma articulação do desarticulado governo Hollenberg para manter na mídia o desgaste do governo passado e assim encobrir sua total incapacidade de administrar o Distrito Federal. Os argumentos levantados pelo Ministério Público e divulgado pelo Correio revelam, na verdade, uma brutal capacidade para distorcer a verdade, para criar as condições necessárias a não honrar os aumentos concedidos aos servidores públicos. Nenhum dos argumentos se sustenta à luz dos documentos e da realidade. Vejamos cada argumento. Um, Agnelli e Filippelli emitiram informações falsas sobre o orçamento do DF ao prestar contas à Câmara Legislativa. Todos os aumentos salariais foram concedidos em 2013. Nenhum deles havia sido questionado antes do dia 1º de janeiro de 2015, antes de o governo Hollenberg ter assumido. Como o governador não quer pagar os aumentos, a todo instante instrui o Ministério Público com informações falsas para ver se o Judiciário barra os aumentos. Ora, tanto em 2013 quanto em 2014, foram pagos todos os aumentos concedidos. E o relatório de gestão fiscal de 2013 aponta que a despesa total com o pessoal ficou em 45,2% da receita corrente líquida. Portanto, abaixo do limite prudencial de 46,55%, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório de 2014 aponta que a despesa ficou em 45,93%, mais abaixo do limite legal de 49%. As contas de 2013 foram apresentadas normalmente à Câmara Legislativa no início de 2014. Receberam parecer favorável do Tribunal de Contas do Distrito Federal e foram aprovadas pela Câmara Legislativa pelo Decreto Legislativo número 2032/2014. As contas de 2014 foram apresentadas normalmente no início de 2015. Ainda não foram analisadas pelo Tribunal de Contas, que tem até julho para fazer isso. Pergunte-se, então, onde estão as informações falsas nas contas, se quem as analisa nunca apontou isso? 2. Não houve estudo prevendo o impacto dos aumentos nas finanças do Distrito Federal. Aqui não se trata de mais argumento, mas de uma mentira deslavada. Todos os projetos de lei, sem exceção, foram acompanhados do impacto orçamentário e financeiro. Esses estudos, além de estarem autuados em cada processo do respectivo projeto, estão disponíveis no sítio da Câmara Legislativa, www.cldf.gov.br. Junto com cada projeto, é só entrar lá e conferir. 3. O GDF não tinha dinheiro suficiente para honrar os compromissos. Todos os salários de 2013 e 2014 foram pagos. Se não tivesse dinheiro, como teriam pago? Neste ano de 2015, inclusive, todos os salários estão sendo pagos normalmente. O governo Hollenberg até inventou que não tinha dinheiro para pagar os salários e aprovou o parcelamento. Como a mentira tem pernas curtas, porque tinha dinheiro, e eu demonstrei aqui a cada momento nessa tribuna, os salários estão sendo pagos sem parcelamento. 4. Aumento apenas na teoria, sem receber na prática. Isso é mais um argumento do Ministério Público. Se os servidores estão recebendo seus salários com todas as parcelas de aumento concedidas em 2013 e 2014, é inaceitável que se alegue danos morais à sociedade pela frustração de quem recebeu o aumento na teoria, mas não na prática. Quem disse que não receberam na prática? 5. Alguém de fato está mentindo, e não é o Agnello nem Filippelli. A Câmara Legislativa não pode ficar calada. Ela aprovou todos os aumentos salariais, analisou todas as propostas, ajudou a melhorar muito delas, exigiu todas as planilhas de custo. Todas as planilhas de custo foram apresentadas. Todos os aumentos foram pagos até a presente data. Isto é, foram pagos mesmo após Agnelli e Filippelli ter deixado o governo há mais de 4 meses. Como é possível, então, dizer que eles mentiram se nada do que está divulgado pelo Correio procede? O que de fato se busca com esse tipo de ação feita apenas para dar manchete na mídia é tentar manter na cidade esse clima de crise, catástrofe, que em momento nenhum se confirma. Serve, porém, para criar um ambiente político e conseguir sensibilizar o Tribunal de Justiça para que julgue inconstitucionais todos os aumentos concedidos. Portanto, essa política de terror, apoiada pelo Ministério Público, nós estamos vendo aí os efeitos danosos que a sociedade sofre. Só na Constituição Civil, já são cerca de 9 mil operários demitidos em função da paralisação das obras. O comércio, eu conversava ontem com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, que está completamente desanimado com relação ao futuro do varejo no Distrito Federal. Portanto, é grave a situação econômica vivida pelo Distrito Federal em função desse terror e da mentira implementada. Agora, eu pergunto, o Ministério Público e o Judiciário, quando busca aumento de salário, nunca falaram que a presidenta Dilma, que é quem paga todos eles aqui, não tinha dinheiro em caixa, né? E sempre quiseram mais. Agora, na hora que teve um governo, um governador e um vice, que tiveram a coragem de dar com prioridade o reajuste de servidores, aí estão atacados de estar praticando improbidade administrativa.
Deputado, senhora,
ou será parte da Vossa Excelência, deputado Rosinha?
A Vossa Excelência lembra bem, e quero aqui reforçar nas suas palavras que nesse momento que se questiona as 33 proposituras votadas nessa casa, é muito importante que os nossos sindicatos, que foram aqueles que capitanearam politicamente esse debate, insistiram, estiveram por N vezes aqui nessa casa, os deputados que relataram as proposições, os deputados que votaram, alguns infelizmente não estão aqui conosco, mas nessa hora também tem que se pronunciar, deputado Chico. Né? Então eu quero fazer aqui das suas palavras uma palavra de dever de consciência. Na época que reivindicou, dialogou, vieram aqui, pediram, manifestaram, tiveram dessa tribuna vários parlamentares, aonde estão, né, aqueles que acreditavam que a cidade precisava, que os servidores precisavam, né? Eu lembrava hoje para um colega nosso, uma das grandes fatores de incremento na folha de pagamento não foi nem tantos reajustes, deputado Delmácio, concedido, foi as quase 36 mil convocações de concursados, que foi um anseio de quantas e quantas pessoas, não apenas anseio das suas necessidades profissionais e realizações de vida dedicada ao longo dos anos, mas foi sobretudo em função da necessidade da sociedade, que foi para a área da saúde e área da educação. A grande maioria foi nesse sentido, inclusive defensoria pública, inclusive para a procuradoria. É verdade que foram poucos, mas foram concedidos naquele momento. E agora? E agora? O que é que vai fazer do banco de concursados, de defensores, de procuradores, etc.? Aonde estão aqueles que nos procuraram insistentemente? Né? Porque foram convocados relativamente poucos nessa área. Então vamos resgatar e dizer da real necessidade desses profissionais na atividade pública do Distrito Federal. Por exemplo, deputado Chico Vigilante, eu quero resgatar aqui a questão, a importante questão que foi o PPGG. O PPGG resolveu, deputado Chico Vigilante, inclusive um daqueles grandes problemas que Vossa Excelência acompanhou, que eram servidores da carreira fazendária, que foram arguídos a inconstitucionalidade deles e possibilitou o retorno deles devidamente tranquilo da Secretaria da Fazenda para o antigo Carreirão, que depois passou a denominar PPGG. Continuaram na Secretaria da Fazenda, mas corrigindo toda a distorção de, né, distorções de constitucionalidade que havia. Os servidores da administração direta que estão na Polícia Civil, a mesma coisa. Então, nós tivemos o único problema que nós tivemos, que foi no caso do SLU. O próprio governo atual já discutiu a proposta de recorrigir a situação dos servidores da SLU. Portanto, deputado Chico, o que Vossa Excelência traz é bastante atualizado e nós esperamos que o bom senso do Ministério Público possa redirecionar esse momento voltando àquilo que é a normalidade. Até porque ninguém está com seus salários atrasados. Até porque a receita no Distrito Federal está fluindo. Brasília, no último trimestre, né, Brasília foi uma das unidades da federação que teve um dos melhores desempenhos na arrecadação. Apenas nesse mês de abril que teve um desempenho aquém do que era previsto. Essa é a realidade que está acontecendo, né? Um crescimento no trimestre da ordem de 20% em relação à arrecadação do ano passado.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorporou ao meu pronunciamento. Para concluir, queria dizer mais. Deputado Vazni, hoje nós temos 14 estados brasileiros, inclusive os mais ricos, São Paulo e Paraná, com os professores parados. Professores de São Paulo estão em greve há 50 dias. E tenha certeza, Vossa Excelência, se o governador Agnelli e o vice-governador Tadeu Filippello não tivessem tido a coragem que tiveram de dar os aumentos referendados por essa casa, certamente os educadores do Distrito Federal também estariam de greve. Seriam de greve. Portanto, me revolta alguém ser acusado de improbidade administrativa por ter dado aumento de salário. Ter dado aumento de salário. Dizer que vai perder o direito político porque deu aumento de salário. Eu tenho vergonha de um país onde um gestor é acusado de improbidade por ter melhorado a vida dos servidores, por consequência, a vida da população, a vida da comunidade como um todo. Portanto, não podemos ficar calados frente a essa agressão feita a eles dois de acusar de improbidade administrativa por ter dado aumento de salário. Todos legais, todos sustentados em cima das planilhas, todos em cima da arrecadação, tanto é que não tem ninguém hoje com salário atrasado aí. Porque o dinheiro existe, falta competência. Muito obrigado.
Chamo para fazer uso da palavra agora o líder do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, eu venho à tribuna para cumprir o dever dos professores de história, embora que eu esteja como deputado. O nosso dever é lembrar aos outros o que nossa memória teima em esquecer. A missão que nós temos é uma missão muito importante, porque relembrar significa amadurecer, se aperfeiçoar. No dia que nós nos esquecermos dos nossos erros, no dia que nós nos esquecermos das atrocidades que nós, seres humanos, fomos capazes de cometer, nós seremos incapazes de continuar com o processo de avanço social, com o processo de crescimento da nossa sociedade. Hoje, dia 7, essa semana, nós estamos prestes a relembrar o fim da Segunda Guerra Mundial. Parece um tema distante, mas amanhã faz 70 anos que a Alemanha nazista se rendeu diante das potências aliadas no maior conflito da história da humanidade, que matou 49 milhões de pessoas nos cálculos do historiador Eric Hobsbawm. E naquele evento, aquela guerra que durou 6 anos e 1 dia, nós entendemos qual é a capacidade destrutiva do ser humano, mas não só do ser humano, qual é a capacidade destrutiva do racismo, do ódio e do desrespeito às diferenças. A Segunda Guerra Mundial foi a expressão de um pensamento totalitarista, um pensamento que calava a boca de todos os discordantes, de todos os divergentes, através de uma violenta perseguição à imprensa, e o que mais me preocupa, através da censura ao saber acadêmico, através da perseguição ao livre pensamento nas universidades e escolas da Alemanha e das potências do eixo. No dia que nós nos esquecermos dessas atrocidades, no dia que não houver professor de história livre para explicar essas atrocidades, para explicar ao que nos levam pensamentos ditatoriais, pensamentos racistas, pensamentos que não aceitam a pluralidade, que não aceitam a diferença, nós estaremos passíveis de cometer esses mesmos erros. Me preocupa muito, professor Reginaldo, o fato de que no mundo inteiro, entre as juventudes, cresce o fundamentalismo religioso e a extrema-direita. E eu me sinto muito culpado como professor de história por não conseguir cumprir a minha missão com a devida eficiência. A missão de esclarecer que pensamentos autoritários, que censura ao pensamento acadêmico, levam o mundo a esse tipo de atrocidade. Sob o argumento de que eram diferentes, foram mortos na Alemanha nazista 6 milhões de judeus, 1 milhão de homossexuais, 1 milhão de ciganos, 400 mil testemunhas de Jeová nos campos de concentração. Sob o argumento de que expressavam-se com demasiada liberdade, foram mortos jornalistas em todos os jornais alemães no ano de 1939, o ano que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Foram perseguidos, torturados e presos professores que discordavam do pensamento fascista, nazista, alemão, na década de 30. Foram mortos e as universidades e escolas, ao invés de expressarem a diversidade do pensamento da então muito culta Alemanha, agora expressava a ideologia dominante pelo governo que tomara de assalto o poder naquele país. Os resultados desse tipo de atuação autoritária e centralizadora são os piores. Todos os dias nós vemos o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. E os analistas dizem que na Inglaterra, por exemplo, o partido que mais cresce nessas eleições que estão acontecendo essa semana é o partido da extrema-direita, com seu pensamento totalitário e contrário ao exercício da diversidade de pensamento e de comportamento. Tenho visto também que pela falta da nossa valorização ao estudo das ciências humanas, teses ideológicas destrutivas que há muito tempo tinham sido abandonadas no mundo inteiro estão voltando. É muito triste ver de novo ressuscitar o pensamento racista, como que nós vimos essa semana contra uma jornalista negra que publicou o famigerado selfie nas redes sociais. Isso é falta de aula de história, deputada Liliane Roriz. Isso é falta de professores que tenham condições de trabalho para expressarem de maneira diversificada o pensamento plural como ele deve ser numa sociedade democrática. Como não estudamos história, a todo momento nós vemos ressurgirem medidas autoritárias de controle sobre o livre pensamento, que sempre nos levariam a esse tipo de atrocidade, como que houve na Segunda Guerra Mundial. Não temos o que comemorar nesses 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mas é meu dever, como professor e como deputado, relembrar nessa tribuna hoje, encerrando o meu comunicado, que devido ao pensamento autoritário, à cassação da liberdade de expressão na imprensa, nas universidades, em todas as salas de aula, devido à instauração de um pensamento que não aceitava as diferenças, foram mortos 6 milhões de judeus, 1 milhão de homossexuais, 1 milhão de ciganos, 600 mil testemunhas de Jeová, incontáveis milhares de comunistas, mais 49 milhões entre civis e combatentes mortos em decorrência da Segunda Guerra Mundial. E no que depender de mim, como professor e como parlamentar, eu vou lembrar a todos que esse tipo de pensamento autoritário surge e cresce mansinho, silenciosamente, disfarçadamente. Mas que quando ele toma o poder, esse tipo de pensamento é o que mais gerou matanças e violência na nossa sociedade. Vamos relembrar, nesses 70 anos da Segunda Guerra Mundial, a que ponto chegou a capacidade humana e esse tipo de pensamento enganoso que nasce devagarzinho, como erva daninha nos parlamentos do mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao deputado Júlio César. Vai fazer uso da palavra? Não. Não? Não, não. Não tendo mais nenhum líder para fazer uso da palavra, vamos passar agora o comunicado de parlamentares. Deputado professor Israel Batista, do PV, vai fazer uso da palavra, deputado professor Israel. Deputado professor Israel, o senhor vai fazer uso da palavra agora como parlamentar?
Não, deputado.
Deputado Wellington ausente, deputado Bispo Renato ausente, deputado Roberto Negreiros ausente, deputado Júlio César. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, fazer o uso da palavra? Deputada Gaciel Maia, não. Deputado Chico Vigilante. Tá. Depois dele. Isso é depois de mim.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna porque está acontecendo um fato muito grave nessa cidade. O professor Reginaldo Veras, que é um educador, deputado Israel também, eu assisti hoje uma matéria, agora meio-dia, no Balanço Geral, da Sociedade Pestalozzi de Brasília. É uma entidade de assistência social que presta um serviço extraordinário para alunos com necessidades especiais. São 160 alunos. Esses alunos não estão indo mais à escola porque a Secretaria de Educação do Distrito Federal cortou um contrato que tinha de fornecimento dos ônibus. Aí eles perguntaram, as mães foram à Secretaria de educação, eles falaram que não é com eles. Foram ao DF Trans, que também tinha um contrato, DF Trans disse que não é com eles. E a verdade é que não tem quem leve as pessoas mais. Nem para a paz, nem para a sociedade pistalosa. Portanto, eu quero fazer um apelo ao governador Agnello Queiroz, ou melhor, ao governador Rodrigo Hollenberg. Se fosse o Agnello, os ônibus estariam funcionando do mesmo jeito. Mas eu quero fazer um apelo ao senhor Rodrigo Hollenberg para determinar o imediato retorno do transporte daqueles alunos, que é do deputado Joival e é desumano o que estão fazendo. Não tem transporte regular. As mães estão tendo que pegar carona. A televisão mostrou uma mãe levando a criança, a adolescente pelo meio da pista para tentar parar um ônibus para voltar para casa. Portanto, é grave o que está acontecendo com aqueles alunos. Mas o mais grave é saber que a Secretaria de Educação tem 106 ônibus adquiridos no governo Agnello, todos adaptados para cadeirantes, para deficientes visuais e tudo, e não está fazendo transporte porque eles foram entregues para empresas privadas, que nem lugar para condicionar os ônibus tem. Portanto, se essa matéria chegou ao governador, e se não chegou, espero que agora chegue através da nossa fala aqui, que ele determine imediato volta dos ônibus, para que aquelas mães, para que aqueles adolescentes, para que aquelas crianças possam ter o mínimo de dignidade na vida. Aquilo que estão fazendo com aqueles alunos, 160 alunos, é deprimente, é desumano, é inaceitável. Portanto, governador Hollenberg, devolva os ônibus daquelas crianças e daqueles adolescentes. E esse secretário de educação, que só faz maldade, é incompetente, demonstrou que é incompetente, está provado que é incompetente, estava na hora de pegar o boné e sair. Para ver se entra uma equipe que dá conta. As creches estão paradas, não tem mais construção de creche, está faltando professores nas escolas e ainda fizeram o que fizeram com aqueles alunos da Pestalozzi. Obrigado.
Convido para fazer uso da palavra o deputado Reginaldo Veras.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente. Hoje uso essa tribuna para tratar de dois temas pontuais. Primeiro, que nesta manhã temos uma boa notícia. Eu e a deputada Érica Cocai, junto com a comissão de aprovados no concurso do BRB, fomos até a sede do BRB e tentamos ali, meio que na pressão, juntamente com o Sindicato dos Bancários, uma... Fomos bem recebidos pelo presidente e, de concreto, conseguimos dele um acordo com o sindicato para a nomeação de 145 dos 450 aprovados que estão esperando ainda do último concurso. Muito boa essa notícia. Ele disse que vai nomear em breve e que até dezembro, quando o concurso vence, ali por volta de setembro, fará um estudo para ver a necessidade de aprovação dos outros que estão faltando. Então, isso é uma ótima notícia, até porque o banco está carente. Quem conhece banco sabe que há uma alta rotatividade entre os funcionários, o que demanda que sejam novos servidores contratados a todo tempo. Agradeço a todos os parlamentares que assinaram aqui um pedido para que esses servidores fossem contratados. Todos os parlamentares federais também assinaram. A deputada Érica Cocai levou lá representando os parlamentares federais e o meu gabinete levou representando os distritais. Então isso é uma vitória de todos, dos aprovados no concurso, é também uma vitória do Poder Legislativo atuando como intermediário entre as demandas da sociedade e o Poder Executivo. Essa é a notícia boa, mas há também uma notícia ruim. E aí peço ao líder de governo que preste bastante atenção para levar essa demanda ao governador. Acabei de sair da DIVAL, a Divisão de Vigilância Ambiental. São funcionários da FUNASA, cedidos por acordo ao Distrito Federal, e são os mais importantes atuantes no combate à dengue aqui no Distrito Federal. No entanto, as condições de trabalho deles são absolutamente precárias. Não há carro, não há álcool sequer para fazer a higienização das mãos. Tente entender o que é isso. Não há álcool para que os servidores façam a sua higienização. O prédio está caindo aos pedaços, a internet não funciona, o telefone não funciona, logo a sociedade não tem como reclamar, não tem como pedir atuação da vigilância no combate à dengue em determinados lugares, ou seja, eles estão isolados do mundo moderno. E para piorar tudo, a administração pública implantou lá um ponto eletrônico, deputado de Oivale, que não funciona. O camarada coloca lá o dedo e não é registrado. Ao final do dia, quando ele vai saber, simplesmente não tem registro. Então, isso é descontado na folha de pagamento, tem gerado vários problemas. Não só de caráter administrativo, como pagamento, mas também no que se refere à aposentadoria e concessão de licença-prêmio. Tente imaginar, se o ponto eletrônico não funciona, é melhor que ele seja retirado e nós voltemos à assinatura de pontos. Então, isso é um exemplo de como a administração pública está precária. E o pior, o pessoal tenta uma audiência com o secretário de saúde, que é responsável pela unidade, e como sempre, não é recebido. O governo, viu aí, Júlio, leve, por favor, essa reclamação do pessoal da DIVAL ao secretário de saúde, até porque eles já fizeram uma assembleia hoje com um indicativo de greve. E se eles pararem, o combate à dengue no Distrito Federal fica comprometido e a sociedade vulnerável ainda mais a esse problema. Muito obrigado, senhores.
Senhor presidente, gostaria de fazer um encaminhamento. Como acoro regimental, gostaria que Vossa Excelência pudesse consultar o Colégio de Líderes para ver se a gente pudesse já colocar em pauta, fazer inversão de pauta e colocar em votação os projetos que estão já prontos para votação em primeiro turno aqui nessa sessão.
Consulto ao deputado Chico Vigilante, sem acordo. Deputado Chico Vigilante. Deputado. Não, é porque. Calma. Encaminhamento. Mas o senhor, deputado Chico Vigilante, não está aqui nesse momento, senhor, mas presidente, certamente ele está aqui.
Senhora presidente.
Senhora presidente. Deputado Joy Vale.
Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar, presidente, na realidade, aproveitando esse momento para elogiar o estudo feito nesta casa, a nosso pedido, relativo à ocupação da Orla do Lago Paranoá de Brasília, que foi realizado pela assessoria legislativa desta casa, especificamente pela Unidade de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, a UDA. O estudo sob a responsabilidade do consultor legislativo Tadeu Almeida de Oliveira foi decorrente da demanda do Gabinete Brasília Sustentável, que solicitou a elaboração de estudos com fins de lavra de projeto de lei prevendo a instituição de taxa de ocupação para o uso de terrenos na Orla do Lago Paranoá por um período de 10 anos, findos os quais a área será devolvida ao poder público. O estudo foi dividido em 6 partes, inclusive com a ação civil pública, a dimensão total do problema. E é estarrecedor o que o estudo revela. É um estudo que foi feito com bastante profundidade, está disponível para todos os deputados, está sendo entregue em todos os gabinetes. Foi usado dados de imagens, toda a parte problemática da ocupação da Orla do Lago Paranoá, aos parcelamentos para fins habitacionais do Lago Norte e do Lago Sul. Então, a Península Norte e o Lago Sul possuem um total de 1.574 hectares de áreas públicas privatizadas. Imagine bem, estou falando de 1.574 hectares de áreas públicas privatizadas. Esse é o número. Esse valor corresponde a uma outra Península Norte e a um outro Lago Sul em termos de lotes residenciais. Os 1.574 hectares ocupados irregularmente equivalem, a título de comparação, a 6.296 frações do setor de mansões Parkway. Isso é área privatizada irregularmente no lago. Equivale a 19.675 lotes de 800 metros quadrados ou a 78.700 lotes de 200 metros quadrados. Veja o tamanho disso. A título de comparação, ainda em relação à superfície ocupada, a invasão da vila estrutural ocupa uma área de 154 hectares. Eu estou falando de 1.570 hectares ocupados irregularmente. A estrutural ocupa 154 hectares. A invasão do pôr do sol e o trecho 1 da invasão do sol nascente em Ceilândia ocupam uma área de 96.385 hectares. Eu estou falando de 1.570 hectares ocupados irregularmente nos lagos, a orla do lago. Pode-se estimar que as invasões do pôr do sol e de todos os trechos do sol nascente, todos, chegam a ocupar 1.500 hectares. Eu estou falando de 1.574 hectares de ocupação irregular no lago. Então, meus amigos, a conclusão nossa é que os 1.574 hectares ocupados irregularmente na Península Norte e no Lago Sul representam a maior invasão de área pública existente no território do Distrito Federal. A maior invasão de área pública existente no território do Distrito Federal é ocupada no Lago Sul e Norte. Os prejuízos causados aos cofres públicos e, consequentemente, à sociedade do DF como um todo, eles são enormes. A arrecadação proveniente de uma cobrança de taxa pela utilização privada dessas áreas públicas, que poderia ter sido revertida em obras e serviços em prol de toda a comunidade, nunca foi realizada. Em face do tempo que perdura essa ocupação irregular, o valor não auferido chega a ser incalculável. Portanto, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa meus parabéns aos competentes servidores da assessoria legislativa, meu elogio à Unidade de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, UDA, e especialmente meu agradecimento ao empenho do consultor legislativo Tadeu Almeida de Oliveira na realização desse estudo que ora trago a público. E o que, quer dizer isso, né? O que quer dizer esse processo, presidente? Na realidade, no meu entendimento, e nós estamos vendo o tempo inteiro aqui as pessoas falando saúde, educação, invasão, segurança, o governo é caro e não tem efetividade. E eu estou falando os governos, porque se você for pegar o custo, quanto custa o governo do Distrito Federal? Quanto custa o governo do Distrito Federal? E qual é o resultado que ele dá para a população? Essa é uma pergunta que eu tenho feito e estou fazendo esse questionamento. Os governos em geral. Os debates precisam acontecer, inclusive botando o custo dessa casa. Quanto custa essa casa para a sociedade? Qual é o resultado que ela traz para a sociedade? É hora de fazermos essa discussão. Já que existe uma crise anunciada aos quatro cantos aí, eu falo com o secretário de Educação, não tem dinheiro para nada, mas educação é prioridade do governo. A gente conversa com a Defensoria, hoje eu estive na Defensoria para falar na questão de saúde, que nós estamos fazendo, iniciando um processo de fiscalização na saúde pela comissão. A UTI do hospital de base não tem nem as cortinas que dividem os leitos. Os remédios que estão sendo utilizados são caríssimos, e estão sendo utilizados porque não tem dipirona, novalgina para isso. Então, como pode acontecer? Eu estou há praticamente 5 anos como deputado, são as mesmas coisas que eu estou ouvindo. Não se resolve nada. É briga política para lá, é briga política para cá, é confusão partidária para lá, é confusão partidária para cá, e a situação não se resolve. Então, eu gostaria, presidente, de buscar a regularização desse processo, né? Especialmente quando nós estamos agora numa empreitada para desocupar as áreas públicas da Orla do Lago Paranoá, que essa Câmara se concentrasse num trabalho efetivo, que tivesse efetividade, que fosse sentido de verdade pela comunidade, pela população do Distrito Federal, dando vazão a essa condição que nós temos hoje de completa descrédito da comunidade na política, nos políticos e no governo e nas instituições públicas. Obrigado, presidente. Estou à disposição para a discussão.
Eu gostaria de perguntar aos líderes se... Deputado Júlio, se a gente pode revocar o... Ordem de... Mas, deputados, alguém mais quer fazer um comunicado de parlamentares, fazer uso da palavra? Deputado... Reginaldo Vera, de professor Reginaldo Veras. Já foi? Já falou? Deputado Vasni. Com a palavra, deputado Vasni.
Presidenta, senhores deputados, eu quero trazer aqui a minha compreensão sobre essas medidas que têm surgido na recuperação do sistema viário de Brasília, sobretudo a importância da recuperação da DF-001, que é a DF hoje que circula Brasília, a importância que essa rodovia para o sistema viário como um todo e a sua precariedade, principalmente aqui na região do Lago Oeste, onde inclusive tem ocorrido vários acidentes de proporções singulares ali naquela região. Portanto, recentemente, inclusive, o governo Hollenberg retomou a abertura a retomada da obra que liga Águas Lindas com Braslândia, bem como está retomando essa obra da DF-001. E que, nesse sentido, ela vem a bom tempo, porque o número de índices de acidentes que tem ocorrido nessa rodovia é extremamente significativo em função dos remendos sucessivos que causam ao tráfego uma enorme instabilidade em função da velocidade imprimida pelos veículos. Além do que, a DF-001, nesse trecho que faz a ligação com Braslândia e Sobradinho, Braslândia, ali pelo Balão do Colorado, ela tem uma implicação muitíssimo séria, porque hoje trafega por lá caminhões de grande peso na rodovia e que a própria rodovia tem condições extremamente limitadas para suportar esse tipo de veículo. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo ao governo, que já vem providenciando a retomada dessa obra, que apenas foi licitada no governo anterior, não foi efetivada, porque a empresa que granjeou o primeiro lugar na licitação não quis assumir a obra, tendo em vista N razões que levou ela a desistir da licitação. Ela é uma obra extremamente relevante para a população e ela está prevista nesse empréstimo que o Banco do Brasil fechou com o governo do Distrito Federal. Portanto, eu quero aqui fazer um apelo ao Dr. Henrique Ludovis, que é o diretor do DR, a pessoa bastante experiente, um engenheiro bastante respeitado na categoria pelas inúmeras lideranças que exerceu no CONFIA, no CREA, etc. Portanto, eu peço uma dedicação ainda maior desse setor, que é o DR, e a relevância que ele tem para Brasília. Nós tivemos oportunidade, há duas semanas atrás, de estar ali na Basevi, na abertura, deputado Lira, do início das obras da ciclovia que vai ligar a DF-001 com a Vila Basevi, portanto, uma obra de em torno de R$ 330 mil, um pouquinho mais. Esta obra estava o governador, estava o diretor do DR, doutor Henrique Ludovice. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo pela importância que significa a recuperação dessa obra para o Distrito Federal. Faço um apelo aqui, eu sei que são autoridades que já estão extremamente focadas, tem uma prévia programação já acordada nesse convênio, contrato, melhor dizendo, com o Banco do Brasil. Portanto, quero deixar aqui registrado, nesse horário de manifestação dos senhores parlamentares, um apelo ao governo do Distrito Federal, sobretudo ao DR, na celeridade da retomada desta obra para a comunidade moradora do Lago Oeste e de toda aquela circunvizinhança. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, pergunto se o deputado Lira quer fazer uso da palavra? Abre mão. Deputado Rafael Brandante também abre mão. Deputado Ricardo Vale também abre mão. Então, passamos para a ordem do dia. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens número 1 a 108 relativos aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e dos itens extra-pauta. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item para votação. Deputado Rodrigo Del Masso.
O item 105? Qual? Item 109 da pauta, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1422 de 2013, da autoria do deputado Roberto Negreiros, que altera a lei distrital número 5.089, de 25 de março de 2013, que proíbe a cobrança de valores adicionais sobre a taxa para matrícula ou mensalidades de estudantes portadores de síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento, outras coisas, síndromes e da outras providências.
De comum acordo com os líderes, nós vamos votar os projetos, os deputados que estão presentes aqui nessa sessão. Solicita a leitura do próximo item.
Item 110, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1547-2013, de autoria da deputada Luzia de Paula, que inclui o Seminário Internacional de Dança de Brasília no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei.
Deputada, eu quero falar sobre esse projeto.
Em discussão. A palavra o deputado Vasni Derrore.
Deputada Liliane, eu... Porque a deputada Luzia tem duas proposições que nós debatemos recentemente na Comissão de Economia. Eu estava confundindo com outro, que é o da amamentação. Mas eu, nessa discussão, ela passou na nossa comissão e a iniciativa da deputada Luzia foi extremamente cumprimentada, porque é uma atividade lúdica que tem um impacto significativo para formação de profissionais nessa área. A deputada, ela acertou na medida em que ela reconhece um segmento que precisa muito do apoio da sociedade, em particular do Estado. Então, nesse sentido, eu quero registrar os meus cumprimentos à deputada Luzia de Paula, que teve a sensibilidade de fazer um resgate a um segmento que há muito luta para que possa ser reconhecido e ter um apoio maior por parte do Estado. Né? Quem sabe, a hora que nós tivermos a Dulcina de Moraes efetivamente resgatada, que vem fazendo um belíssimo trabalho, a equipe que atualmente está dirigindo, ainda possamos ter um reforço maior da dança aqui no Distrito Federal. Quero cumprimentar a autora da propositura. Muito obrigado.
Não havendo quem queira mais discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do próximo item.
Item número 112, discussão e votação. Item número 102, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1793/2014, de autoria do deputado professor Israel Batista, que declara a Banda Sinfônica de Brasília como patrimônio cultural e material do Distrito Federal.
Então, concluída. Em discussão, o projeto de lei de número 1793/2014, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do próximo item.
Item 113, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1223/2012, de autoria do deputado Joy Valle, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de aviso de presença do organismo geneticamente modificado, OGM, em alimentos destinados ao consumo de animal e animal produzidos, industrializados e comercializados no Distrito Federal.
Tramitação concluída, em discussão, projeto de lei de número 1223/2012. Não havendo quem queira discutir, em votação, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Solicita a leitura do próximo item.
Item 114, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 71, de autoria do deputado Júlio César, que inclui o evento Feira da Pesca Náutica do Distrito Federal no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei de número 71/2015. De autoria do deputado Júlio César. Em primeiro turno, em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados.
Deputada,
solicito o próximo.
Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Eu não queria. Votei e o deputado Júlio sabe, porque na última sessão da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu fiz essa mesma colocação. Não sei se a deputada Luzia se lembra sobre, e o que eu vou falar não é referente a esse ou aquele projeto. A Câmara precisa fazer uma discussão mais aprofundada sobre essa questão dos calendários, porque nós precisamos dar a interpretação efetivamente dos critérios de inclusão em calendário e também do apoio por parte do Estado com relação ao suporte. Porque, por exemplo, eu estou me lembrando aqui um projeto do deputado Delmácio. O deputado Delmácio apresentou um projeto extremamente interessante, que é o dia de lembrança de identificação da epilepsia. Então, é um evento é uma data extremamente relevante de se fazer uma ampla campanha de ações preventivas, ações curativas e de que tipos de serviço a saúde pode oferecer à população. Portanto, nós precisamos fazer uma discussão e um aprofundamento do que significa colocar no calendário. Não é, será que é apenas reservar uma data? Não. Tem que significar apoio orçamentário, apoio das instituições do poder público do Distrito Federal, enfim, também ter essas e esses critérios para entrar. Então, eu deixo aqui essa consideração, eu levantei na Comissão de Economia e nós precisamos aprofundar para votarmos um projeto de resolução definindo em que bases, né, essas proposituras terão apoio, como também deverão obedecer a alguns critérios para serem incluídos ou não. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado, conversando aqui com um colega aqui, deputado Rodrigo Del Masso, nós também estamos completamente apoiadores desse seu pensamento e poderíamos fazer em conjunto, diria que é um projeto de resolução, não é um projeto de resolução, para colocar essa, que todos discutem isso.
Eu disponho a apresentar uma minuta para que seja acolhida a contribuição dos colegas, mas nós, a exemplo, nós podemos discordar, por exemplo, da resolução encaminhada a esse plenário pelo deputado Chico Leite no que diz respeito aos critérios de concessão de título de cidadão honorário. E nós precisamos, mas, no entanto, foi uma contribuição do mandato dele extremamente importante, como eu acho que nessa questão de dias, ela é muito relevante e às vezes a gente, né, com a nossa capacidade criativa, que é extremamente rica, só que nós precisamos estabelecer alguns critérios que condicionam, né, para poder justificar para a sociedade o apoio do Estado, como também o apoio orçamentário para isso. Então, eu pretendo passar à mão dos colegas uma minuta de projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado. Eu solicito a leitura do próximo item.
Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 325/2015, de autoria do deputado Rodrigo Del Masso, que dispõe sobre a ordem cronológica de pagamento a ser obedecida no âmbito das contratações e aquisições realizadas pela administração pública dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei de número 325/2015, primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação.
Eu gostaria de pedir para o deputado Rodrigo Del Masso, autor do projeto, para que a gente votasse em outra ocasião, Rodrigo, porque é um projeto de extrema complexidade. Eu fico temeroso de que possa amarrar de alguma maneira a administração pública, envolve questões financeiras e orçamentárias, e eu gostaria de me inteirar um pouco mais a respeito da lei. Acho a iniciativa nobre, importante, ela estabelece regras, mas eu gostaria de pedir para fazer uma análise mais meticulosa do projeto, se Vossa Excelência concordar.
Deputado, senhora presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, eu acho que a gente tem que usar um princípio que a gente usa, inclusive, para os projetos do governo. Tem a reunião do Colégio de Líderes. Deputado que tiver interesse que seja votado projeto e tudo, leva lá. A gente analisa o que for consenso, a gente vota. O que for dissenso vem para cá, mas não dá para a gente ir pensando projetos agora desse ou daquele parlamentar e votando. Acho que a única coisa que a gente tem consenso para votar nesse momento, se tiver quórum, é os vetos, né? Aqueles que já estão combinados de derrubá-los. Né? Projeto nesse momento não dá. Até porque nós já, deputado Júlio César testemunha, nós já tratamos disso na reunião do Colégio de Líderes, onde existe uma grande preocupação. De repente vai aprovar um monte de projeto de um deputado e os outros não aprovam nada.
Só questão de ordem, senhora presidente. Né, eu até entendo o posicionamento do nobre deputado Reginaldo Veras, mas o projeto já passou nas comissões. Né? Já foi exaustivamente avaliado, onde os deputados puderam fazer ali as suas análises, né, pedir as vistas. Então, acho que seria desnecessário, até mesmo como nós combinamos que íamos votar e já está na pauta, eu não vejo nenhum tipo de problema.
Questão de ordem, como eu fui inquirido, primeiro, só para apresentar um esclarecimento ao professor, deputado professor Reginaldo Veras. Primeiro ponto, esse projeto de lei ele não visa engessar a administração pública. Na realidade, ele só esclarece o que está estabelecido na Lei 8666. Inclusive, foi exaustivamente debatido na Comissão de Constituição e Justiça, no qual foi determinado, foi aprovado por unanimidade dentro da CCJ, tanto pela sua admissibilidade e também pelo mérito dentro da CCJ. A questão, deputado Chico Vigilante, ele entrou na ordem do dia. ele foi colocado na pauta. Então, assim, deputado professor Reginaldo Veras, eu acredito que nós estamos aqui em votação em primeiro turno, certo? É, nós estamos numa votação em primeiro turno desse projeto, que não serve para amarrar o governo. É uma coisa que só detalha o que está estabelecido na Lei 866, que, na realidade, aqui eu vou usar as palavras do próprio relator, que quando esteve aqui ontem, num discurso, falou, serve nada mais, nada menos, para que a gente acabe com os jeitinhos brasileiros, certo? Para ainda mais tratar a moralidade da administração pública, que eu acredito que é papel desta casa, certo? Está nesse ponto. É, sobre a questão que o deputado Chico Vigilante colocou, a presidente perguntou se existiria acordo de votação dos itens que estavam na pauta. Aos líderes aqui, né? Então, eu acredito que, como houve esse encaminhamento, não existe aqui, deputado Chico Vigilante, pelo menos, eu me sinto, vamos dizer assim, em tese prejudicado com o comentário, deputado Chico Vigilante. Eu me sinto prejudicado, por quê? Porque anteriormente nós votamos projeto de outros deputados e não foi colocado esse questionamento em três projetos anteriores que foram votados em relação a isso, certo? Então, eu me sinto prejudicado em relação a esse comentário e também, deputado professor Reginaldo Veras, porque isso foi discutido e o bloco de Vossa Excelência tem um parlamentar que, inclusive, preside a Comissão de Constituição e Justiça e colocou isso na pauta, tá certo? De votação, obviamente, foi aprovado lá pelo mérito e pela admissibilidade.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu queria uma questão de ordem, presidente. Ah, desculpe, deputado professor Israel, anterior.
Senhor presidente, dada a importância do tema, e eu acho que os deputados têm que fazer projetos de lei relevantes, eu gostaria da orientação clara e expressa do líder do governo sobre essa votação.
É.
Então, de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente,
é o relator do projeto, né, deputado?
Isso, não, presidente, eu não tenho...
Esclarecer aí qualquer dúvida.
Exatamente por isso que quero falar. Eu ainda ontem mencionei esse projeto na linha, no caminho de transparência que essa casa toma, que é um caminho extremamente importante para o seu papel na sociedade, seu papel de fiscalização, seu papel de estímulo à República, porque eu tenho dito que a República foi proclamada, nós precisamos realizá-la no dia a dia, né? Então, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu queria pedir, de qualquer maneira, eu já adianto que minha posição é favorável ao projeto. Mas eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência, deputado Júlio, e do próprio deputado Delmasso. O nosso regimento, ele não prevê o pedido de vista em plenário, só prevê em comissões. O que, a meu ver, é um equívoco, nós precisamos mudar o regimento desse particular. Mas eu queria pedir a compreensão para que a gente trabalhasse com um determinado nível de temperança a proporcionar ao deputado Reginaldo Veras, que é um deputado que tem lutado muito, inclusive pela transparência da casa, a possibilidade de fazer uma análise do projeto. Não podíamos passar adiante, se o deputado Delmasso aceitasse, concedesse uma vista, presidente, combinada com o deputado Delmasso, com o líder Júlio, com o líder Vigilante, com o líder Israel e com o deputado Reginaldo Veras, de maneira que, se até o final da sessão o deputado Reginaldo Veras entendesse que era possível, isso é porque nós precisamos procurar um caminho de construção, de consenso. Quando não é possível, tudo bem. O deputado Reginaldo Veras, eu conheço sua atividade. É uma atividade na linha da transparência e da fiscalização. De maneira que, Sua Excelência, me parece que no mérito é concordante. Mas quer dar uma olhada. Não vejo nenhum problema. Nós precisamos votar que nós representamos. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência, o deputado Delmasso, que a gente aqui desse esse tempo ao deputado Reginaldo Veras. Entende? Pode ser que seja até o final da sessão só, né? Pode ser que seja até a próxima sessão apenas, mas possibilitasse aos colegas. Eu, como estou falando por ele agora, podia falar por outro. O deputado Jorge, deputado Vasni, enfim, todos que estão presentes, deputado Luzia. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Joy Vale.
Eu queria só...
Olha, nessa deputado discussão... Joivali, antes do senhor fazer uma informação do deputado Reginaldo Veras, que diz o seguinte, no artigo, regimentalmente, o senhor pode pedir um adiantamento do adiamento da votação. Né? Do artigo 200, que diz o seguinte, antes de iniciar a votação de qualquer proposição, é lícito qualquer deputado estadual requerer o adiamento para o prazo do máximo 5 dias.
Isso.
Só um instantinho. Deputado Joey Vale.
Eu só queria colocar, presidente, porque, na realidade, nós temos todo o rito cumprido. Esse projeto está na ordem do dia. Né? Ele passou por todas as comissões. Ontem esse projeto foi lido e, inclusive, elogiado por vários deputados aqui pela forma como ele concorre para a transparência maior no governo. Eu acho que tem que se fazer esse acordo aqui, mas eu vejo assim que regimentalmente temos esse processo, mas após iniciar a votação, você abre um precedente enorme, tá certo? Então, abre o precedente de você adiar todos os projetos aqui e tal. Como está na ordem do dia, como passou nas comissões, como teve todo um trabalho para ser feito. Foi ontem, o relator fez elogios ao projeto, eu acredito que a gente precisa votar o projeto. Essa para mim, é o rito que está seguido na casa. Agora, se não tivesse passado em comissão, se não tivesse tido discussão, se fosse um projeto que tivesse problemas, aí eu concordo plenamente. Então, meu companheiro de partido, o deputado Reginaldo Veras, pessoa que eu considero muito, mas realmente eu não vejo por que não votar esse projeto nesse momento, porque ele está completamente dentro do rito da casa.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Reginaldo Veras.
Olha, vejamos que eu não fiz um pedido de adiamento, eu fiz um pedido pessoal ao deputado, mas estou pronto para votar o projeto. Acho que pode conseguir prosseguir o encaminhamento.
Então, pronto. Discussão concluída. Não havendo quem queira discutir mais, e votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Deputado Chico Vigilante. Questão de ordem.
Não, não quero atrapalhar a votação do projeto, mas nós temos 13 em plenário. Exatamente 13. Ok.
Não havendo quem queira discutir, votação. O projeto está aprovado em primeiro turno com 13 deputados.
Questão de ordem, senhora presidente.
Só questão de ordem, senhora presidente, também.
Senhora presidente, uma questão de ordem.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Vossa Excelência, que preside essa casa nesse momento, é jornalista e, até onde eu sei, de Vossa Excelência, é uma democrata e defensora da liberdade de imprensa. Eu tenho em mãos aqui o jornal Brasília Capital, que é editado, escrito pelo jornalista Orlando Pontes. Eu conheço o Orlando, ele é um jornalista de uma trajetória brilhante nessa cidade. Ele foi jornalista da TV Globo, do jornal Correio Brasiliense. Ele foi jornalista... Tinha um jornal aqui chamado BSB Brasília,
Amor,
que foi um jornal importante, porque na época... Vossa Excelência ainda era criança, mas esse jornal sustentou a legalidade da candidatura do PT, porque queria barrar na época, e do governador Roriz. Isso na primeira eleição do Distrito Federal. Foi o BSB, editado pelo Orlando Pontes, que segurou esse debate e fez com que tanto o PT como o governador Roriz pudessem disputar as eleições em 90. Pois bem, o Orlando está distribuindo esse jornal aqui na casa e ele está com uma manchete censurado. Censurado. Por que que ele está com a manchete censurada? Que a informação é que é um jornal distribuído gratuitamente, como Centenas, o Metro e outros são distribuídos por aí, inclusive nos palácios. E o palácio não é propriedade de um governo, o palácio é uma propriedade pública, do conjunto da sociedade. E ele chegou lá para distribuir o jornal, deixar na portaria para quem quisesse pegar, e foi proibido. Senhora presidente, foi proibido pela Casa Militar. E um sargento, que passou a informação para ele que o jornal estava proibido, disse que a determinação que ele tem é, se algum jornal chega lá falando mal do governador, ou falando coisas que eles não gostam, de que é recolhido imediatamente e jogado no lixo. Eu quero fazer um apelo ao governador Rodrigo Hollenberg, porque essa prática não pode existir. Nós não estamos sobre o regime do DOI-CODE, muito menos do ato institucional número 5, famoso AI-5. Portanto, importante que o governador dê uma determinação. Se, só para concluir, presidente, porque se alguém falou alguma coisa que o governador não está de acordo, entra na justiça. A democracia mas não pode censurar o jornal. Hipótese nenhuma. É esse o apelo que eu faço a Vossa Excelência para que chegue ao Palácio do Buriti o nosso protesto.
E o deputado Vazir de Roura, depois eu quero fazer uso da palavra.
Senhora Presidenta, eu fico até feliz que Vossa Excelência esteja à frente nesse momento dessa mesa, porque Vossa Excelência vem desse segmento da comunicação. O deputado Chico Vigilante já antecipou, mas representa todos nós, particularmente nesse momento, do ponto de vista da opinião. Acho que é um retrocesso. Eu prefiro entender muito mais como equívoco, um lamentável equívoco num momento emocional que qualquer um está submetido a perder o controle, mas nós não podemos perder aqueles que fazem críticas a nós. Então, nós podemos ter sensibilidade, mas a crítica é fundamental no processo democrático. Ela, inclusive, é que fortalece a nossa maneira de caminhar o nosso compromisso com a população e o interesse público. E o jornalista Orlando é uma pessoa extremamente respeitada. As pessoas que conhecem, uma pessoa bastante ponderada, inclusive. Ele é uma pessoa cuidadosa. Eu estava lendo aqui algumas matérias dele, né? Inclusive, eu também já fui vítima de crítica, mas é natural, é do processo, né? Até porque a gente erra também. Então, acho que é legítimo, nós precisamos entender. É um jornal que é apoiado pelos órgãos públicos, que deve continuar, inclusive essa casa apoiou, deve continuar apoiando. Né? Se eu puder, inclusive, deputada, a senhora que está na mesa hoje, se eu puder indicar esse jornal para receber apoio publicitário da Câmara, eu indicaria, porque considero importante o jornal Brasília Capital, porque um jornal, além de ter qualidade profissional, ele de fato é imprimido no número que ele diz. Então, é, acima de tudo, além da qualidade profissional, é um jornal, né, de qualidade e honesto diante daquilo que é dito do número de unidades imprimidas. Portanto, a minha solidariedade à linha editorial do jornal, que continue fazendo o jornalismo como deve ser feito. Muito obrigado.
Por questão de ordem.
Questão de ordem.
Tá, do Ricardo Vale.
Não, só para também me solidarizar com o jornal Brasília Capital, lamentar esse episódio de censura, né, à imprensa do Distrito Federal, eu não poderia deixar também de falar sobre esse episódio lamentável, mas eu quero também dizer sobre a censura que está sofrendo o fechamento, né, por conta do fechamento do Balaio Café, que é um bar ali na 201, muito frequentado por jovens. E a proprietária é uma pessoa que debate muito a política no Distrito Federal. Espero que não tenha sido por isso, né? O IFAM acabou fechando o bar porque, segundo os fiscais que estiveram lá, estavam o som acima do permitido. Parece por essa lei do silêncio, é 55 decibéis, e segundo o pessoal que atuou lá, estava com 61,8. O problema é que essas atuações acabam fechando bares e demitindo pessoas. São 40 trabalhadores que estão desempregados, pais de famílias, são garçons, são pessoas que trabalham na noite, músicos que tocam ali, que ficam desempregados. E a informação que os proprietários passaram para a gente é que já tem mais de 100 bares que foram fechados por conta dessa lei do silêncio, que é uma lei muito radical, que é uma lei que precisa ser revista. Nós não podemos, sob o pretexto, e é evidente que a gente tem que respeitar o direito do outro, mas sair fechando todas as casas, restaurantes, bares nessa cidade, gerando desemprego, diminuindo o turismo nessa cidade, por conta de uma lei que, na minha avaliação, é completamente equivocada, que precisa ser revista. E eu quero dizer aqui, né, que essa censura que esses bares estão tão sofrendo aqui por parte dos órgãos do governo, quero dizer que eu vou me colocar contra, vou trabalhar e quero pedir aos deputados que ajudem, porque senão daqui a pouco o Distrito Federal não vai ter mais opção para lazer, não vai ter mais opção, né, para que a gente possa estar se confraternizando e, que é pior, aumentando o desemprego nessa cidade, não permitindo que esse pessoal, principalmente que trabalha à noite, possa exercer suas funções. Então, lamento profundamente essa ação que fechou o Bar Balaio, o Balaio Café, e lamentar mais ainda ser solidário com essas famílias, desses trabalhadores que estão desempregados, né, por conta de uma ação, da minha forma, equivocada por conta dos órgãos do governo. Era isso.
A palavra à deputada Luzia de Paula.
Obrigada, deputada Liliane Roriz. Quero me somar aos colegas na solidariedade ao nobre jornalista, mas como já não temos mais coro, eu quero pedir permissão para retirar. Antes da votação, eu recebi um telefonema. Acabo de perder mais um grande amigo e disse isso ao nosso líder de governo, que estaria aqui para a votação, mas quero pedir permissão para me retirar.
Questão de ordem.
Questão de ordem, já pedido antes, senhor.
Só questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Eu estava na fila. Perdão.
Depois, deputado
Juivar. Então, questão de ordem, deputado Lira.
Com relação ao jornal Brasília Capital, eu conheço bem o Orlando e, a meu ver, um jornal sério, onde é impresso na sua própria gráfica. Né? Tive a oportunidade outro dia de conhecer as suas instalações e eu diria que é uma pessoa que faz milagre com o pouco que tem. E só para registrar aqui a minha solidariedade ao jornal e à pessoa do Orlando. E eu espero que isso também não se repita mais em nenhum outro órgão do DF. Com relação ao Balaio Café, a exemplo dele, tem outras e outros estabelecimentos que estão na mesma situação, fechando por conta da lei do silêncio. E também sou a favor que se haja uma revisão dessa lei o quanto antes. Obrigado.
De ordem, deputado Joy Vale.
Presidente, eu gostaria de, seguindo aqui o deputado Ricardo Vale, uma solidariedade à imprensa séria, correta, né? Mas especialmente, já que no meu entendimento é um sentimento de grande maioria da casa, que nós possamos fazer uma audiência pública sobre a lei do silêncio para buscarmos trabalhar uma revisão desta lei, já que o radicalismo dos fiscais tem prejudicado a questão do setor produtivo na área cultural, principalmente, para que a gente possa ter justiça nesse processo. É importante que não se invada espaço alheio, de verdade, mas nós temos que ter um equilíbrio nesse processo. Eu sou um frequentador do Balaio, acho que é um espaço importante para essa cidade, e a continuar como estamos realmente saindo de ser um celeiro de artistas, que já essa cidade, nós sabemos de todos que já foram, que saíram dessa cidade, para ser um espaço onde não tem nenhum tipo de vida noturna, não tem espaço para as pessoas que se dedicam à cultura se desenvolverem, no intuito de que haja um trabalho do governo, especialmente, para que a gente fomente, tenha espaços de fomento à música, à cultura, a esse trabalho aqui na capital.
Eu quero me somar a essa indignação que eu estou... Deixa eu só também
indignação que todos estão aqui. É, Orlando Pontes está aqui na casa, faz o jornal com muita determinação. Ele não é fácil hoje ter um jornal. Nunca na história de Brasília isso aconteceu. Eu lamento, Orlando, como jornalista, lamento mesmo que isso tenha acontecido. E assim, estou indignada, como todos os colegas, pelo que aconteceu. E espero que o governo reveja esse posicionamento com relação ao seu jornal, ao jornal, né, que é mais uma opção, né, para nós, de Brasília, um jornal independente. E também quero falar sobre essa questão do fechamento do balaio. Acho que tem que ter abrir uma discussão aqui para também chamar os moradores que moram ao lado do baialo, do balaio. Eu acho que isso é muito importante, colocar a discussão de todos nesse embrulho que está a lei do silêncio com relação a quem mora. Eu acredito que você, deputado Rodrigo Del Mastro, se estivesse morando perto com uma criança recém-nascida chorando, isso aí seria... E é complicado a gente analisar isso. Então, acho que essa discussão é importante para atender todas as pessoas que estão dispostas a discutir sobre esse assunto. Com a palavra.
Senhor presidente, questão de ordem só por dois pontos. Primeiro, me solidarizar ao jornalista Orlando Pontes por essa, na realidade, essa catástrofe que aconteceu, de ser censurado. E até mesmo a gente precisa entender quais são os critérios, deputado Chico Vigilante, que são adotados, porque o recurso é público. Então, os critérios eles precisam ser colocados. Em relação à lei do silêncio, deputada Liliane Roriz, não só os bares, os restaurantes, eles são muitas vezes prejudicados. Eu digo que alguns templos religiosos e algumas ações religiosas, e aqui eu falo como presidente da Frente Parlamentar da Diversidade Religiosa, também são prejudicados com base nesta lei, principalmente daquilo que está estabelecido no Estatuto das Cidades. Creio que essa audiência pública precisa ser colocada dos dois lados, o lado dos empresários e também o lado do morador, que não pode ter invadido também a sua casa, ali ter a sua paz do seu lar invadida por alguma outra situação. E só para a questão de esclarecimento, presidente, parece que existia dúvida se o projeto foi votado ou não, o projeto 325, mas, salvo engano, o projeto ele foi votado no primeiro turno com aprovação de 13 deputados. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhora presidente.
Questão de ordem, deputado professor Reginaldo Veras.
No dia em que o deputado Ricardo Valle, no dia em que o Bar Balaio Café foi fechado, a gente fez um pronunciamento aqui na casa, e aí até postei nas redes sociais, e ali naturalmente já começou o debate, né? As associações comunitárias da região se posicionaram contrários, os artistas se posicionaram favoráveis, e o debate começou ali. Tanto que o meu gabinete já recebeu ligação, tanto de artistas querendo marcar audiência para discutir o assunto, como também das associações comunitárias. Ou seja, o espaço está aberto nessa casa para a gente fazer mesmo uma audiência pública ampla e sair dali com ideias de revisão da lei do silêncio. A deputada Liliane Roriz abordou o exemplo da criança, mas nós temos áreas de uso misto na casa. Né? Eu moro numa região de Taguatinga, onde é cercada por escola, igreja e bares. Ou seja, o trânsito é uma loucura e tudo mais. Mas assim, quando eu mudei para lá, a gente tinha conhecimento disso. O problema é que em Brasília, que a cidade tomou uma dimensão X, as pessoas compram imóveis em determinados lugares e querem que a cidade se adapte à pessoa e não o contrário. Então, é um debate rico. Eu acho mesmo que o correto é a gente realizar essa audiência pública e tentar, a partir dali, fazer uma revisão, sim, da lei do silêncio, achando um ponto de equilíbrio. Esse é o grande barato, é achar o ponto de equilíbrio para que um ceda de um lado, outro ceda do outro, e a gente possa fazer com que a sociedade flua. Obrigado, presidente.
Alguém para secretariar aqui, por favor? O deputado Rodrigo Del Mastro. A expediente sobre a mesa.
Requerimento do deputado Dr. Michel, que requer a realização de sessão solene externa no dia 14 de maio de 2015, às 9 horas, em comemoração ao aniversário do Sudoeste.
Encerrando o pequeno expediente, Não havendo quórum para a deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária.